A pergunta que ia ficar para o final está na hora?
Não era nem uma pergunta, é mais uma orientação.
Fale.
Se o...
Já puseram o café, agora pode falar à vontade.
Se o trabalho aqui do jeito que está se desenvolvendo do jeito que é para se desenvolver, nenhuma orientação mais.
Não givem igual o velho, não. Velho que sempre que a gente se encontra, ele fica assim. Tá tudo certo, né, no trabalho, né? Tá tudo. Se desenvolve do jeito que tem que se desenvolver. O problema não é como se desenvolve. O problema é como você, por dentro, se sente. O trabalho vai se desenvolver sempre do jeito que tem que ser. Então, porque não existe certo nem errado. Agora, por dentro, você tem que estar sempre de fincado em você. Não no elogio ao seu trabalho, nem na crítica ao seu trabalho. Era isso que tinha que ser feito hoje. Ponto. Acabou. Sabe qual é o nome disso? Fé. Fé é isso. Fé é quando você confia naquilo que você e os outros fazem. Confia sem ter motivos para confiar. A fé que precisa de motivos para ser confiada não existe. A confiança tem que ser nesse sentido. No sentido de, era isso que tinha que ser feito. Ponto final. Tá certo?
Mas, Joaquim?
Diga.
Eu compartilhei com uma amiga há duas semanas um texto do senhor sobre o romantismo no casamento.
Perfeito.
Tanto que as pessoas colocam, né, uma expectativa... de que as coisas sempre vão estar bem, né? De amor perfeito e tal. E essa amiga é casada, ela estava numa crise, eu mandei o texto e depois eu me arrependi, porque eu acho que ela ficou mais
acabou
triste.
O casamento.
Acabou o casamento. Ela nem respondeu, o silêncio dela já me esclareceu. E aí depois eu parei com calma e li de novo o texto. E aí eu também fiquei em choque, eu falei, vixe, porque o senhor fala que o casamento, essa visão que a gente tem, é uma criação, ela não é real, né?
O casamento, o que vocês têm de casamento hoje, é para nutrir a vontade de ganhar.
Sim.
Porque você quer, casamento hoje é feito com um ou outro, não estou falando nem de um nem de outro, os dois, esperando... que o outro lhe complete. Não é isso? Você sempre busca numa relação que o outro lhe complete. Você nunca busca completar o outro. Então, o que você espera numa relação é que você ganhe. Ganhe o quê? Ganhe fama. Você seja abazulada, todo mundo, o seu cônjuge diga que você é bonitinha, que você é linda, que você faz tudo certinho. Então você busca, não na verdade, uma relação. O que você busca é uma plateia. Né? É este o casamento hoje. E aí é com isso que você precisa se preocupar para a relação dar certo. Sabe por quê? Porque o outro também casa com você buscando plateia. E quando você não oferece plateia e cobra que o outro seja sua plateia, isso vai acabar. Porque pode aguentar um tempo, um tempinho. Daqui a pouco acaba. Eu sempre digo que casamento é companheirismo. É um companheiro do outro. Mas não para fazer o que você quer, mas para estarem juntos, sendo diferente um do outro e cada um tendo a sua liberdade. Liberdade não no sentido de libertinagem. Liberdade de ser, estar e fazer o que quiser. Então se você casa e você quer botar uma casa toda vermelha, o outro tem que lhe dar essa liberdade, mesmo ele não gostando do vermelho. Isso é casamento. Agora, Paixa, ele precisa aprender a engolir o não gotar. Que esse é que é o problema. Como vocês buscam plateia, vocês não querem engolir o não gostar. Querem cobrar que o outro goste do que você gosta. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você disse que mandou para sua amiga. E que isso pode ter até afetado ela. E, não sei, mas pode até ter contribuído para se afastar. Me desculpa. É preferível se afastar ou continuar vivendo uma mentira?
Se afastar.
Então, veja, você fez o bem. Por mais que ache que fez o mal. E quando, para você o melhor ao outro lado, é preciso que você tenha coragem de assumir. Agora, se mandou, mandou. Não tem por que se culpar. Foi a primeira pergunta que você me fez, foi sobre culpa, né? Só tem sente culpa quem ainda tem seteado, quem ainda quer ganhar. Pergunta. Porque aí seu a barriga pergunta chone.
Pergunta ou estudo de caso, assim, tá fazendo aquela de historinha pra você malhar, assim?
Pode ser. Pode ser. Você gosta de apanhar, pode ser.
Então, eu não gosto, mas tudo bem. É porque eu tenho uma historinha que. Acho que eu já contei pra você. Que aconteceu comigo, que é bem. Tem que talvez dê pra ver várias dessas coisas que você foi falando, das pegadinhas assim, que a gente vai cair. Que é quando eu tive que morar com a minha enteada. E aí tem essa história do copo, e eu já tinha essa imagem cristalizada, porque eu ouvia assim falar mal da mãe dela e ela fazia as coisas iguais e tal. E aí eu fiquei.
E além de tudo, ela, mãe dela, já foi mulher do chamalídio.
Ciúme. Não, mas aí a questão é esse negócio do copo, que eu lembrei muito, porque nesses, sei lá, 15 anos já ouvi várias vezes você contou essa história do copo, ou da roupa no lugar, ou da toalha no chão, etc.
Em cima da cama.
É, em cima da cama. Então eu ficava me cobrando essa questão do não, mas tem que dar o direito dela ser como é, tem que dar o direito dela ser como é, tem que dar o direito dela ser como é. Né? Até que eu não aguentei, fiquei doente, não aguentei, e daí ela falei, não, vai embora daqui, eu não tô aguentando, vai embora da minha casa.
Beleza, você falou uma coisa, primeiro agradecer você falar do exemplo do copo. Porque uma vez minha filha já disse que quando eu falo do exemplo do copo é por causa dela. Eu já disse para ela, não, isso acontece em todas as casas. Por isso é que eu uso isso, porque é um exemplo que serve para todo mundo. Graças a Deus. E isso, com certeza. E eu sempre disse, falar você só fala porque tem boca. Agora, e outra coisa que eu também já disse para você, eu nunca não estou preocupado com o que você faz, estou preocupado com o quanto você sofre pelo que você faz.
Mas sofre mais, fique tranquilo.
Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu aproveitar esse seu exemplo que você falou, que você foi cedendo até passar mal. Em nome de polipática, um ensinamento. E eu... Cadê o mocho do São Paulo? Cadê o seu mocho? Tá lá? Ele me falou uma coisa interessante. A linha é muito tênue. Eu quero falar disso agora. Que ele falou, a linha é muito tênue. Vou dar um exemplo que acabou de acontecer. Eu acabei de falar que você não deve se ocupar, se preocupar com coisas deste mundo. Saiu todo mundo correndo para comer. Então está todo mundo errado. Comer é ato. O poder, você não pode deixar de comer. Por quê? Porque é, faz parte da vida comer. O comer não tem nenhuma interferência com este eu, seu. Agora, sofrer porque não tem comida. Ter prazer porque comeu. De reclamar da comida que comeu, reclamar por dentro. Isso afeta a vida espiritual. Essa linha é muito tênue que vocês precisam entender. Está com fome? Vai como? Está com sede? Vai e bebe água. Não suporta mais? Manda embora. Não tem menor problema isso. Não tem o menor problema. Fazer isso, espiritualmente falando, muito melhor do que você ficar com uma mácula de que eu estou aceitando e está sofrendo por dentro. Sabe, a percepção, a atenção que vocês precisam ter não é o mundo externo. Não é o que os outros fazem, nem é o que você faz. Mas é a quantidade de sofrimento que você vive determinadas coisas. A quantidade de sofrimento que determinadas coisas é capaz de lhe trazer. É essa a atenção que é necessário ter. Está atento ao mundo interno. Peraí, isso está me fazendo mal. Isso não está me fazendo bem. Eu não estou sentindo paz. Eu não estou sentindo harmonia. Eu não estou sentindo felicidade. É aí que você tem que ter. E aí que você precisa trabalhar. Não para fora. É o que a filha acabou de falar. Eu continuo reclamando. Pode reclamar à vontade. Agora, o que ela precisa é trabalhar quando essa reclamação faz ela sofrer. E aí trabalhar não no copo, não no outro, mas trabalhar em si. Se eu reclamei, é porque tinha que reclamar. Acabou. Se eu falei, é porque tinha que falar. Como ela disse, o outro precisa ouvir. Tá, isso não é argumento. Mas, na verdade, é porque acabou. Acabou. E aí, não deixar este sofrimento viver dentro de você. Então, é muito mais você tratar da consequência do ato. E não do ato. Porque a consequência de todos os atos que vocês vivem é alguma emoção. Todo momento da sua vida, alguma coisa está acontecendo. E essa coisa que está acontecendo lá fora cria uma repercussão emocional. Não é racional. Emocional. E é essa repercussão emocional que vocês precisam tratar. Ah, como eu não vou deixar de sofrer se meu filho está passando mal? É isso que vocês precisam. Seu filho passa mal, você sofre. Aí você precisa tratar dessa repercussão. Como? Dizendo... Meu, o mal que eu estou passando, o nervosismo, a preocupação, não vai fazer nada para ele. Se precisar, eu levo ele no médico, eu fico do lado dele, eu dou o remédio na boca. Agora, não adianta eu ficar sofrendo, não adianta eu ficar preocupada, adianta eu ficar nervosa, porque isso não vai resolver nada para ele. É isso que vocês precisam tratar. Não é o que faz, não é o que fala, não é o dizer para o outro você está errado. Você pode até dizer para o outro que está errado, porque quem fala é a boca e a razão. Mas não pode deixar o você dizer que o outro está errado, que há dentro de você uma emoção negativa. Negativa aí, Tiapa. Uma emoção chofedola. É isso. Essa é a prática. É o que a moça disse. Ah, mas quando vem a energia, aí é físico. Opa! Isso é físico, não é meu. Eu tenho que me afastar disso. Eu não posso deixar desse físico ficar nervoso. É, a prática da prática de tudo que nós está conversando é essa. É uma atenção plena dentro de você. Uma atenção plena dentro de você tá, para ver se você está em paz. Se não está, busque a paz. Já que você não pode mudar o mundo externo. Você podia mandar a menina em bola antes de quando você mandou? Porque há teatro, só vai acontecer na hora que tiver que acontecer. Então você tem que trabalhar. Ah, eu falei aquilo, mas sabe, o que eu falei não me deixou em paz. Pelo contrário, eu continuo emoendo, eu tenho que afastar isso. É isso que precisa ser tratado. O que vocês ainda não entenderam é que vocês vivem duas vidas, simultaneamente. Uma vida racional e uma vida emocional. E a vida emocional não precisa ser vivida como proposta pela mente. A racional tem. Você não tem interferência, você não tem como mudar. Mesmo que você diga eu vou mudar, você só vai mudar quando mudar. E quando mudar, não foi você que mudou. Agora, de dentro, sim. A de dentro você pode mudar. E sempre nesse sentido, mudar de sair do sofrimento, não para alcançar um êxtase, não para gostar do que está acontecendo, mas mudar para não deixar aquilo comandar você. Criar a sua vida. Compreendem isso? E isso se faz quando você entende que essa parte de dentro não pertence a este mundo. Essa parte interna é deste outro eu, que você não sabe quem é, que você não sabe como é, que você não sabe... Você nem sabe se existe de verdade. Fazer por fé, confiança. Eu acho que tem, eu acredito que há espírito, eu acredito que há alma, eu acredito que a vida é atrás de outra vida. Então, eu tenho que confiar nisso que eu acredito. Ficou claro isso?
E quando você falou também, conforme você foi falando hoje, né, eu pensei em outras coisas também em relação a isso, que é essa questão do cumprir o ensinamento ou não, né? E daí se eu tô tentando medir isso, se eu tô julgando, é porque eu tô fazendo a evolução, eu tô tentando buscar a espiritualidade que eu
quero
ganhar. Se eu tô querendo medir se eu cumpri ou não cumpri, se eu apliquei ou não apliquei o ensinamento, é porque eu tô...
Você fica pensando quantas vezes você já conseguiu, se você conseguiu, aí você diz, consegui, agora relaxa, cai.
Aí marca o xizinho assim, consegui.
Eu tenho outro exemplo desse. Quando tentando parar de fumar, você fica contando uns dias que não fuma. A mesma história, você está preso no cigarro.
Você continua fumando, mesmo sem ter um cigarro.
Você fica contando uns dias, você não se afastou do cigarro.
Sim.
Desse jeito você não para de fumar.
Sim. Perfeito.
Se virar, você tem que esquecer ele. Tem que sair da sua mente.
Pode fazer a contagem e pode ter mais. Mas eu não concordo. concordo.
Mas fazer a contagem está preso ao cigarro.
Não, eu vou dar um exemplo, Pode ser?
Pode.
Eu tô na época da quaresma, eu faço uma pequena abstinência, eu corto algumas coisas que eu gosto. E eu conto, eu estou no quarto dia de abstinência, mas eu não estou preso em nada. Eu estou preso numa contagem. E eu continuo abstendo, e tenho a certeza que amanhã eu continuo abstendo. Essa é a grande lance. Se você conta um determinado tipo de saudosismo e sofrimento, você volta a fumar amanhã ou depois está voltando a fumar. Agora simplesmente é a contagem, até porque eu gosto um pouco de matemática também. Mas continua fazendo uma contagem, tudo bem.
Agora, se o objetivo é parar de fumar, você ficar contando os dias que você continua preso. É conceitualmente diferente, né, do que você... Né,
ele tá falando mais do que parar de fumar. Porque parar de fumar é uma coisa. Libertar-se do cigarro é outra. Você pode parar de acender o seu cigarro. Mas acende um do lado e faz assim. Fumou.
Se você voltar a comer, furar o teu...
Não vai acontecer nada.
Você vai sofrer?
Não, eu sou ex-fumante também. Eu parei de fumar também numa decisão.
Fumar, vai sofrer.
Parei de fumar, não vou fumar mais. Isso já se vão 35 anos ou 36 anos. E depois de 8 anos... Eu sonhei com cigarro, é lógico, não tem como não ficar preso em alguma coisa. Porque fala, coloca uma pedra em cima. Não existe
tem.
Colocar a pedra em cima.
Tem.
Em hipótese alguma.
Tem.
Ensina eu.
Tem como, X.
Colocar uma pedra?
Tem.
Numa lembrança?
Tem.
Ai.
Tem, X.
Ai, ai, ai.
Eu tô em pé, assim,
irmão. Tem sim. Tem sim. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você nunca parou de fumar?
Eu me lembro de fumar. Eu não me sinto com vontade de fumar.
Você nunca parou de fumar. Você não está em abstinência. Povo. Por que você sabe que parou de fumar?
Porque eu não estou me comportando como você está se comportando agora.
Pera um minutinho. Tá certo. Porque você não vê mais você fumando. Aí você disse que parou de fumar.
Sim.
Certo? O que é este ver que você parou de fumar? Ah, a sua mente está vendo isso, a sua mente está tirando essa conclusão, a sua mente não é você. Não é você. Você não faz nada. A não ser chofer, ter prazer ou viver equanimemente. Todo esto, todo processo de vida é criado pela mente. Deixa eu tentar mostrar uma coisa. Você conhece www? Como é o nome? Computador? Por que que o computador faz uma coisa ou faz outra?
Programa. Uma memória, né?
Porque ele tem algo dentro dele que foi programado para reagir e zelar determinadas imagens. Este algo dentro dele é a sua mente. Você é o computador, a caça, todas as coisas. E dentro dele tem uma coisa que trabalha, que faz toda a sua realidade, que você diz que é você que faz. Não, que faz é só aquilo que está lá dentro. Então você não conta, você não deixa de contar. Você não conta, você não deixa de contar. Você não para de fumar, você não fuma. Você não faz cocô, você não faz xixi. Você não come. Tudo isso é processo mental. Que não tem a menor interferência sua. Aliás, dentro disso tudo, quem é você? Se você tocar as pecinhas do computador, ele vai ser outro. Se tocar as pecinhas de dentro da sua mente, você será outro. E nem vai saber que você era diferente.
Sim. E fumar é um processo mental?
Totalmente mental, totalmente mecânico. O prazer de fumar ou o sofrimento por fumar, você vive. Mas não o ato de fumar. Você não para, você não faz. É o processo mental.
Quer dizer, parou de fazer o ato de fumar, mas não parou aquele mecanismo que...
Não importa, alguns falam e outros não falam, porque não depende de você. O que eu estou querendo mostrar é que, como ele disse, como você disse, como vocês todos pensam, eu fiz, eu faço, eu... Não, não é você. E me desculpa, não precisa ser espiritualista para pensar assim. Sabe por que você pensa do jeito que você pensa? Sabe por que ele pensa do jeito que ele pensa? Segundo a ciência, porque dois neurônios se encontraram. Segundo a ciência, o pensamento que vem à sua cabeça é o resultante de uma descarga elétrica entre um neurônio e outro. Se esse neurônio for se encontrar com outro aqui, você não vai pensar a mesma coisa que você pensa hoje. E você não tem o menor controle sobre os neurônios. Você é o resultado do encontro dos neurônios. Ciência não tem nada a ver com o espiritualismo. Outro dia, a moça estava falando do livre-arbítrio. Cientista, provando que você não tem. Porque momentos antes de você decidir por alguma coisa, a sua mente já decidiu. E você segue o que a sua mente decide. E isso não tem jeito. Isso não tem jeito de você mudar. Agora, você dizer que é você que pensa, que é você que faz, que é você que age, isso interfere na sua saúde emocional. Porque a vontade de ganhar se junta a este eu, que é este eu que tem que ganhar. Este eu humano, a mente. Então é preciso alcançar uma vida impessoal. Por dentro, não racionalmente. Por dentro você saber, não fui eu que parei de fumar, foi minha mente. Para quê? Para você não viver as golhas de ter parado de fumar, porque parar de fumar é bom, é certo.
Da mesma forma que não sou eu que fumo, é minha mente.
Exatamente. Não sumir a culpa porque você fuma.
Fiquei mais aliviada.
Uma vez eu disse assim, você não morre de cancho porque fuma. Você fuma para morrer de cancho. Porque é o caminho, é a sua vida. Não tem jeito disso mudar. Agora, deixe assunto que nós estamos falando agora, o importante é você saber isso. Não há um eu que faça. Não há um eu que pensa. Não há um eu que seja. Tudo isso é mento. Tudo isso é processo de encontro de dois neurônios. Cientificamente falando. Se você for levar pelo lado do espiritualismo, você vai dizer que isso é a programação das suas povas.
Mas existe aí a pessoa, normalmente, quem fuma, que o tempo que passa fumando ou não fumando, você diz aí, ele fica uma parte do tempo fumando e a outra parte pensando em parar de fumar.
Dependo.
Quem comanda?
Dependo.
Quem comanda esse
tem muita que gente que nem para, nem pensa em parar de fumar.
Muita gente pensa. Porque. E não são poucas as pessoas.
Tá certo. Tem muita gente que passa o tempo fumando, tem muita gente que passa o tempo pensando em fumar. Que gente é essa?
O fumante.
Que gente é essa?
Definir.
É a mento, porque só a mento pensa. Não
mas
é gente.
Determina. Mas tem uma determinante para isso aí.
Ah, dentro do lado material, dentro da ciência, eles não sabem por que acontece de você ter essa ligação e ele ter aquela. Eles não sabem. Pelo lado espiritualista, eu digo, é dando a cada um o que precisa e merece. Deus dá a cada um segundo suas obras. Isso é o que você precisa para o seu processo de libertação na Terra. Espiritualmente falando. Aí a ciência não entra. Mas a ciência não sabe lhe explicar por que você tem vontade de falar porque o outro não tem. É processo mental. É químico para eles. O que eu quero que vocês entendam é a existência deste eu. Este eu material que você defende não é você. É o ser humano. É a representação das suas povas. Ser humano é a representação das povas de um espírito. Tanto que eu já disse, e que a sua ideia de encarnar. Encarnar não é ligar-se a uma carne, é ligar-se a uma consciência, ligar-se a uma mente. O espírito não encarna, o espírito se liga a uma mente. E aí ele passa a viver o que a mente fala, dizendo que é ele, quando não é ele. É a mente. Compreende? Isso é importante, porque enquanto você reforça o eu fiz. Eu, não importa o que seja, pode ter matado alguém. Eu fiz, eu sou. Você está reforçando a vontade de ganhar. Porque a vontade de ganhar está ligada na mente. É característica da mente. Compreendeu? Então não há isso que ele falou está certo? Tá. Para ele. Isso que você falou está certo? Tá. Para você. Essa é a prática da coisa. E você não concorda da contagem. Ele acha assim. Ele está certo. Você está certo. Por quê? Porque para a sua personalidade, isso é verdade. Para a personalidade dele, aquilo é verdade. E é só assim que, como a moça disse, vocês vão conseguir se unir. Porque enquanto você achar que é diferente, você vai achar que ele está distante de você.
Eu não levantei esse ponto como um ponto de discordância.
Não há uma discordância você... como biga. Há uma discordância de opinião.
Mas a própria... continua a cantagem e ser uma pessoa que vai se afastar do cigarro. Se não for parar de fumar, vai se afastar dessa movimentação da mente ou de alguma coisa.
Mas veja, tem gente que conta e está afastado. Tem gente que não conta e não está afastado. É o que eu disse. Ah, eu parei de fumar. Está pegando o selinho no ar. Mesmo que o selinho venha a 10 quilômetros de distância. Está fumando. E mesmo que não pegue o selinho no ar. Aqui tá, não precisa lembrar a mente que a sensação de estar fumando. Tudo de acordo com a programação de cada um. É por injeção diferente.
Concordo. E aí tem como desprogramar isso?
Hã?
Tem como desprogramar
isso? Não, tem sim. Morre.
Ah, mas mesmo assim ainda é capaz de pegar e continuar querendo.
Nossa, normalmente é, vai. Normalmente chega a pouca machão, né?
Segundo os espíritas, aí o vício vai pro outro lado.
Continua. Vai! Agora, tá agora, peraí. Gostei dessa. Segundo os espíritas, o vício do cigarro vai pro outro lado. Vai. Concordo plenamente. E o vício de não querer que o outro fume também vai.
Isso é
um salvo-conduto mesmo, fumar. Aquele que parou de fumar, aquele que parou de fumar e que quer ajudar os outros a parar de fumar, é tão viciado quanto o outro.
Eu já não fumo mais ninguém. Isso eu já aprendi, viu, Joaquim? Já aprendi isso.
É tão viciado quanto o outro. E esse vício também vai. Agora, aquele que não fuma, porque não quer, ou porque falou, porque quis, pelos seus motivos, e que deixa os outros fumar em paz, este também leva essa paz para o outro lado.
É a história do monge e da prostituta.
Isso, exatamente. Viu? Deixa eu falar uma coisa para você. Essa questão do bicho, ela é fundamental. O quê? Sabe o que é bicho?
Dependência.
Tudo que você dependa, ou seja, que se você não tiver ele tá em sofrimento, que dependência é isso. Causa sofrimento, vai pro outro lado. Tudo. Então não existe o bonzinho. É por isso que eu costumo dizer o seguinte. Comer só vegetal não tem problema nenhum. O problema é ser vegetariano. Porque aí, como eu sou vegetariano, os outros não podem comer carne. Então é essa linha fina que nós estamos falando nessa segunda parte. Sabe, você come o que você quiser. Se você quiser de comer capim, come. Tudo é alimento. Não vai lhe fazer mal. Agora, você querer ditar o que o outro tem que fazer, tem que comer, isso é problema. Isso é problema por quê? Porque você vai acabar sofrendo por causa disso. Porque você criou uma dependência. E aí, quando a vida não colocar aquilo na sua frente, você vai sofrer.
Tem tanto para fazer aqui internamente, vai trazer o outro também, é complicado.
Né? Na verdade, o espírita fala que é a reforma íntima, de dentro. E vocês querem reformar o outro. Nunca você. Reformar o mundo. Fala o que você acredita.
Ou achar errado o que o outro come.
Isso.
Mas sempre mais fácil, né, administrar a vida do outro, a família do outro, a empresa do outro.
Quase sim, vocês conseguem resolver o problema de todo mundo, menos o de vocês.
É mole.
Agora, neste pedacinho eu quis mais uma arma para você conseguir lutar contra isso. Não existe você. Não é que não exista você, a carne está aqui. Mas essa carne não é você. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei. Essa carne tômata você. Fala direito. Tômata. Isso. Isso. A você. Ela funciona independente de você. Tudo! Tudo funciona independente do que você quer.
Joaquim, eu gosto muito daquela comparação que você faz com o teatro, né?
Sim, é você estar sentado na plateia,
personagem,
assistindo. Na verdade, eu comecei falando de teatro, mas hoje em dia é melhor filme.
Eu na plateia.
tá chique agora.
Porque é apenas uma imagem se projetando, não é nem um personagem, um ator atabaiando. É só uma imagem. Funciona todo mundo de você. E você precisa ter lixo na cabeça. Para quê? Para não buscar o lolo do que este toma tu faz e não buscar a culpa pelo que este faz.
Joaquim.
Diga.
Você falou que quando o espírito vai encarnar, que você já não quis usar o encarnar, é que ele se junta a uma mente. A uma mente que não é ele.
Isso.
Certo? Essa mente foi preparada.
Eu prefiro mais a palavra personalidade.
Sim, uma persona.
Isso.
Um personagem.
Porque mento vocês ainda vão confundir com o cérebro. Mas estamos falando de algo não material. Porque não é o cérebro, apesar da ciência falar isso, ainda tem uma mente por trás dele. Que ela não cegou, a ciência não cegou aí. Mas é uma personalidade. É uma persona.
Então, nós o ser autônomo aí, ele é independente dessa mente que ele está vivenciando e do corpo que ele está ocupado, atrelado aí.
Sim.
O ser real é diferente desses dois.
Sim.
Da mente também?
Sim.
A mente também, ela é preparada para essa experiência?
Sim. Agora, com um detalhe. Digamos que você é acerrado fumar. Este errado fumar tem por trás disso aí alguma característica espiritual. Sentir-se melhor. Não. Isso que está por trás, você, o real, tem. Ou seja, a sua mente, a sua personalidade é montada de acordo com a sua atual situação no mundo espiritual. Então, se no mundo espiritual, eu vou falar a grosso modo, porque como eu disse, é o que está por trás disso, mas se no mundo espiritual você tem preconceito, você vai botar preconceito na mente. Por quê? Porque você decidiu que ter preconceito não era bom. Você aprendeu isso. Isso só traz felicidade. Então você diz assim, eu quero provar que eu não vou mais sentir preconceito. Aí vem uma mente preconceituosa para ver se você se apega ao preconceito ou se você diz, não, isso não é bom ter. É a prova que está ligada à sua atual situação no mundo espiritual. Ou seja, você estudou. Vou dar um exemplo bem. Bem corriqueiro. Você estudou história do Brasil, descoberta do Brasil. Um ano inteiro. Você cria uma prova onde o assunto seja história do Brasil, descoberta do Brasil. Para quê? Para testar se você aprendeu mesmo ou não.
E aí quando a gente fala dessa forma, o trabalho é muito mais árduo e muito mais difícil porque é interno.
Perfeito.
E aí o externo, ele só traz o start, às vezes, para que a gente se confronte com as crenças internas.
Para que saia a queixa e aí você julga o externo, não trabalha o interno.
Isso.
E a reforma é íntima.
Que é o que a gente conversou a tarde toda, na verdade.
Então você não. Essa personalidade a qual você está ligado é do jeito que é, porque você pediu para se libertar desses conceitos de chateado, bonito e feio, limpo e sujo. Você se libertar deles, não deixar isso afetar você é internamento. Como prova? Por quê? Porque você sabe que você precisa provar que aprendeu que não é para ter aquilo. Simples assim. Só que chega aqui, você se identifica com esse corpo, se identifica com este eu, com essa personalidade, desde que anchinha, e aí você acha, eu faço, eu deixei de fumar, eu passei a fumar, eu comi bem, eu comi mal, não foi nada, foi você. Tudo isso foi sua pova. E aí você não vê a pova nisso tudo. Fica só preocupado em fumar ou não fumar, em comer ou não comer. Quando isso não depende de você. Você não come nada. Quem come é o corpo. Desculpa, quem come é a mente. Porque o corpo é comida. No universo existem três coisas só. O espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. O que é espírito? Tudo que não é matéria. O que é matéria? Tudo que não é espírito. Acabou.
Você poderia falar um pouquinho desse mecanismo nos animais?
Como que funcionaria? Não. Não. Não interessa. Isso não vai ajudar nada em você. Nessa busca do mundo interno, isso só vai lhe fazer, de, vamos dizer assim, enriquecer conceitos. Eu sei. Qual é o pior inimigo, do seu inimigo, de você real? Quem é o pior inimigo do seu eu real? Eu sei. Cada vez que você passa a saber alguma coisa, você passa a ter a certeza. E aí você ou vai querer ensinar para os outros, ou vai querer provar os outros que ele está errado. Então, se isso não vai ajudar você a lidar com o seu sentimento, discutir isso, se ele é só dar mais armas à sua personalidade humana para que ela lhe propusesse mais provas. Já fiz isso. Agora não faço mais. Na época que pichijava fazer isso, que era para mostrar um mundo diferente, para vocês, ixi, este sabe muita coisa, eu pichijo prestar atenção. Eu fazia. Agora não pichija. Sabe, agora é perda de tempo. Vocês já ouviram tanta coisa de eu, que agora é perda de tempo. Não adianta mais a querer saber como o cachorro funciona. Até porque, sabe onde está o cachorro? Aqui. Não está lá. Está aqui. Então o problema é como você lida com ele aqui. Não lá. Ou seja, quantas verdades são criadas nas quais você se agarra, adola? É isso que é preocupante para você? Não o cachorro em si. Porque nenhum cachorro vai pachar pelo que ele não tem que baixar. Só isso. Então não tem como tratar melhor ou tratar pior. Se aquele ali recebe sute, é porque vou usar a palavra, é o karma dele. Se ele não recebe, é porque é o karma dele. Acabou. E não há como você sonhar com um mundo maravilhoso onde todos os cachorros sejam bem tratados. Até porque, para tratar bem o cachorro, a primeira coisa que você faz é tratar mal outro ser humano.
Opa, isso também acaba sendo uma prova da sociedade, né?
Sim, tudo isso faz parte da prova. Ficou claro? Vai em paz, meu.
Fica em paz.
Pergunta. Então, a linha é muito fina. Muito tênue, como ele falou. E a linha começa a se tornar cala quando você entende a existência deste eu, que não é você. Porque no momento que você entende a existência deste eu, que não é você, você começa a deixar de dar créditos ou fazer cobranças a este eu.
Meditação ajuda você a se encontrar com esse eu verdadeiro?
meditação ajuda. Se tiver na chua pogamachão a meditação ajuda, ajuda. Se não tiver, atapaia. Não existe certo ou errado. A única coisa que ajuda, a única coisa que ajuda mesmo, é você ter gelo. Fala direito, filho. Gelo.
Gelo.
Isso. Pela sua felicidade. Se determinada coisa vai ferir sua felicidade, a sua paz, você diz assim, eu prefiro não ter.
Todo mundo vê isso como egoísmo.
É egoísmo, é querer paxi. Mas você só vai dar paz ao outro se você tiver paz. Logo no início deste trabalho, nós disse uma coisa para a Fia. Fia disse, nós temos que ajudar os outros. Eu disse, você dá a mão para os outros e diz, vem comigo. Agora, se começar a pulsar para trás, você abre mão, larga, porque você não vai atrapalhar. Achou a caminhada por causa dos outros. Então, sim, para você ser universalista, você tem que ser extremamente egoísta. Se preocupar com você mesmo.
E tem a ver com autoconhecimento. Eu saber o que é bom para mim.
Não. Não é saber. Reconhecer.
Reconhecer
o que você acha bom para você. Uhum. E aí se libertar de ter que impor este bom para os outros ou esperar que o mundo lhe deixe bom.
E como não confundir o que você acha bom com o que a mente acha bom?
Você só a mente acha bom alguma coisa. Você não pensa. Você não pensa. E você só conhece o que é bom através de pensamento. Por que você gosta da cola azul? Porque a sua mente pensa que a cola azul é melhor. Não é você que pensa.
Mas no caso, reconhecer não é falar assim, eu gosto do amarelo. Por que você gosta? Porque eu gosto do amarelo. Não é reconhecer que você é uma...
Eu reconheço que eu gosto do amarelo. Agora, não é porque eu gosto do amarelo, e por isso eu não disse que é saber, é reconhecer, não é porque eu gosto do amarelo que eu não vou usar vermelho. Eu gosto do amarelo, mas se for vermelho, vai ser vermelho. Qual o problema?
Não, a dificuldade é identificar o que a mente gosta e o que o eu superior gosta.
Tudo que você vai saber que gosta, é a mente que gosta.
Não tem como desvincular.
O eu superior não gosta disso ou daquilo. Ele gosta só. Sabe, vocês me falaram uma coisa muito interessante. O moço já tinha falado, você já falou em ajudar os outros. Amar o outro. Você sabia que espírito não ama o outro? Espírito ama. Ponto final. Ele não ama ninguém especificamente, nada especificamente, nada por quê, nada para quê. O amor é um verbo intangitivo.
Já dizia.
Ama-te. Ama-se. Acabou. Mas o problema é que vocês não querem amar. Vocês querem amar alguém. E querem amar este alguém? Por quê? Pra quê? Como? Aí quer se amar. Então esquece o outro. Faça por você. E, lembrando, a sua mente vai dizer que gosta do azul. Mas você, como sabe que não pode se sujeitar a mento, não se pende à cor azul. Uja a cor que tiver e deixa cada um já a cor que quiser. Por isso eu falei em reconhecer. reconhecer para escapar da ditadura do que você gosta. Tem muita gente que nem sabe o que gosta, né? Pergunta. Achei que é bom, tá vendo? Tem um monte de assunto, nós discutimos um monte de coisa.
Mas já na parte mais espiritual, não tanto.
Pode falar.
Mental, assim, da... a pessoa consciente, né? Nós, seres humanos, que abrimos os portais para outras dimensões, ou eles estão abertos e nós que conseguimos entrar na mesma dimensão?
Não existe portal para nenhuma outra dimensão.
Não. Para que todos esses.
Existe a ideia de existir. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quantas pessoas tem aqui? Quantas?
Visivelmente.
Ah, que você veja. Então você precisa entender que existem muitas outras coisas aqui que você não está vendo. Você só tem consciência do que a sua mente quia. Se a sua mente não quia, você não tem consciência. Então o portal que é zelado de uma forma imaginária também é uma quiação da mente.
Como o céu, o inferno, toda essa outra parte que a gente, né, aprende lá de pequenininho.
Agora, você, precisa então dizer, não existe portal? Não, existe. Para quem? Para quem quia o portal? Para mento que quia o portal? E como eu vou lidar com isso se a minha mente quia? Não vou dar nem dar goles a mim, nem vou sentir culpa por isso. Se é isso que a minha mente está quiando, deixa ela quiar, porque quem vai entrar no portal não é você, é a mento. Sair do corpo. Já ouviu falar de gente que sai do corpo? Como é que ela sabe que saiu do corpo?
Porque não lembra do ocorrido.
Não, ela lembra. Senão ela não sabia nem que saiu. Pensava que dormiu. Ela sabe que saiu do corpo porque está vendo sair do corpo. Tá certo? Quem criou essa visão? Quem saiu do corpo? A mente criou a ideia de sair do corpo. Não há como espírito, não há como você trazer a realidade do espírito para uma consciência humana. Por quê? Peraí, por quê? Porque o que tem lá você não percebe aqui. A sua mente é incapaz de criar. Existe aqui em volta de vocês toda uma aula de energética. Existe atrás de cada um de vocês espíritos trabalhando, ajudando. Eu aqui só faço o papel de palhaço. Eu fico só divertindo vocês para eles trabalhar. Tudo isso você não está vendo. Porque não é que você não está vendo. Você está vendo. A sua mente está vendo. Ela só não tem condição de trazer isso para o consciente. Porque ela não sabe formar essa imagem. Tem um estudo científico que diz que a mente recebe em torno de 6 bilhões de impulsos por segundo. Mas só pode processar 200 mil. O Hertz se pede. Se pede por lixo, se pede porque não há como montá-la aqui uma imagem. Você está vendo o corpo, não está? Mas por que você vê o corpo? Porque a sua mente sabe desenhar um corpo. Mas a sua mente não sabe desenhar um portal, não sabe desenhar uma energia para você ver. Este é o problema. Eu não estou dizendo que não exista. O que eu estou dizendo é que não é aquilo que a sua mente diz que é. Porque ela não tem essa capacidade. Pode ser que você, este eu superior, neste momento, esteja passando por um portal deste. E a sua mente está achando que você está aqui. Mas você não sabe. É isso que eu estou querendo mostrar. Porque o ser humano acha a mente humana, principalmente a mente humana de espiritualistas, e aí quando eu falo espiritualista, estou falando genericamente, espírita, de Candomblé, de Umbanda, aqueles que acreditam no espírito, tá? Acha que ele, humano, é capaz de realizar coisas no mundo espiritual. Ir lá mudar isso, ir lá interferir naquilo, ir lá olhetar, e aí eu vou já, aproveitando até a pejente, eu vou usar uma coisa que eu falo muito e sempre, fazer perna para espírito, né, moço? Acha que pode ir lá fazer? Não pode. Por quê? Porque não tem essa capacidade. Quem vai é o espírito, mas você não tem essa noção. Quando ligada a essa mente. Compreendeu? Então eu não estou dizendo isso aí é mentira. Não é mentira. Só que não é aquilo que você acredita que é. Que aquilo que você acredita que é apenas uma interpretação que a sua mente dá ao que realmente aconteceu. Como ela não sabe desenhar, ela, vamos dizer assim, diz assim, palestre com isso. Deixa eu lhe falar uma coisa, moça. Tem uma característica que os espiritualistas todos esquecem. O mundo espiritual verdadeiro, fora da mente, ele é sem forma. Ele não tem forma. Como é que você pode ver alguma coisa que não tem forma para você ver? A mente humana é incapaz de trabalhar com elementos sem forma. Sem forma para ela não existe. É o ar, é o oxigênio que está aqui. Está aqui, você não vê. Por quê? Porque não tem forma. Você só percebe o que tem formas reconhecida pela mente. Compreendeu? Então, se você faz trabalhos no mundo espiritual, continue fazendo. Agora, não ache que você está fazendo, está sendo feito. Porque se você achar que você está fazendo, você que eu digo humano, se você achar que você humano está fazendo, você vai se prender ao ganhar, ao medo de perder, aí não vai querer, não, eu não vou num bal, não, eu vou lá me sujar. Nada disso é real. Tudo isso é só mental. Então continue fazendo, aliás, porque se está escrito para fazer, você nunca vai para lá mesmo. Agora, não dê esse eixo mexer com o seu mundo interno. É isso que eu digo sempre. Compreendeu? Quer continuar a pergunta?
Obrigada.
Deixa eu perguntar. Por exemplo, inclusive até o próprio negócio de mediunidade, assim, isso daí, talvez também não seja uma criação do próprio da mente em relação a isso?
Não. A mediunidade, assim como estes processos, assim como o seu pensamento, ou seja, qualquer atividade cerebral, vem de fora para dentro. Então não é criação da mente. A mente não cria nada.
Mas aí ela tem a capacidade de absorver, de interpretar de alguma forma?
É usada uma determinada interpretação que não é a verdade que está lá fora, mas é uma interpretação para zelar a pova que se precisa.
O espírito tem mente?
O espírito é o princípio inteligente. Então ele tem uma inteligência, que não é o que vocês chamam de mente.
Mas isso ele vai, digamos assim, afinando com a sua evolução. Porque
quando
você acaba de desencarnar, você ainda.
Sim, você vai afinando, até que você se liberta completamente e vive só essa inteligência espiritual.
A mediunidade tem que ser desenvolvida no centro,
normalmente. Tem muita gente que cai no meio da rua.
Mas quando a pessoa percebe que ela tem algum dom... É
correto,
é indicado ela ir procurar um centro,
um terreiro. Quantas vezes esse
trabalhou
em centro?
Nenhum.
Não,
mas ó.
Não, eu só tô querendo. Não é isso.
Não é castigo a primeira vez, não. Quando você se identificou.
Deixa eu só completar. Tem que.
É errado, é certo.
Não existe certo nem errado. Se você fizer lá, fez. Se você não fizer lá, não fez. É o que o moço estava falando. Todos. Olha, eu se fosse vocês, eu nunca usaria a palavra tudo, todos. São 7 bilhões de pessoas. Como é que você conhece 7 bilhões de pessoas para dizer que todos. Sabe, não existe isso. Se você tem uma mediunidade, se você foi para o centro desenvolver essa mediunidade, ela é o seu caminho, faixa. Se você tem uma mediunidade e não desenvolveu no centro, faixa. É só isso. Não tente, que a sua pergunta foi bem clara, pichinja ir, ou seja, estabelecer uma regra. É isso que não pode. É isso que eu estou querendo falar. Se eu respondo para você, foi a mesma coisa que eu falei para ele do animal que eu não ia responder. Se eu respondo para você que pichinja, sabe o que vai acontecer? Quem não for desenvolvendo um chanto, você não vai acreditar na mediunidade dele. Porque não desenvolveu um chanto. E o Joaquim diz que todos têm que desenvolver. É esse estabelecer regras que a sua mente está querendo que há. Para quê? Para lhe prender. E ainda vai usar o meu santo nome em vão. Foi o Joaquim que disse que ela. Entendeu? Se você tem uma mediunidade, se você desenvolve ela no santo, louvado seja Deus. Se você tem uma mediunidade e desenvolve ela em casa, louvado seja Deus. Se você não tem mediunidade, louvado seja Deus. Não que rega.
Quero dizer o seguinte também. A coisa vem de lá para cá ou é a gente que procura daqui para
lá? Só de lá para cá. O livro do Espírito é muito caro. O livro do Espírito é muito caro. Os Espíritos conhecem os seus pensamentos. Aí a hipótese é mais do que você pensa, porque normalmente são eles que dão. Então o que você diz, como o moço disse, eu pencho. Você não pencha, um espírito lhe deu aquele pechar.
Provavelmente está acontecendo com ele, já aconteceu comigo, com muita gente. Você vai numa casa espírita, eles falam, você tem que desenvolver mediunidade, você é médico. Talvez tenha sido isso. E você fica naquela preocupação. Eu, por exemplo, nunca gostei.
Você fica 10 anos num lugar, lá
nada
parece acontece. Que nada acontece, fica aquela situação.
Eu frequentei várias casas, né? No Rio, o Firmino me levou para conhecer um guarda que eu não conhecia, eu até então era cardecista, todo mundo falava a mesma coisa. Você tem mediunidade, tem que desenvolver, tá, e daí? É. Nada acontecia também. Um dia foi em casa lá com o Joaquim, do nada apareceu lá o Indy.
Foi nesse sentido que eu quis
perguntar. É, isso.
Mas não estabeleça regra. Se você está aí no centro, vá. Vai quando? Até quando? Até quando você for. Na hora que você não for, você não vai mais. Acabou. Agora, não vá porque tem que ir. Vá porque vai. É o que eu disse para ele. Por que, que você está aqui? Por que você pode dizer que está aqui? Porque você está aqui. Não é por mais nada. É essa elucubração mental que lhe distrai. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A vida não tem história. A vida não tem historinha. Eu conheci ela, eu olhei para ela, eu me apaixonei por ela, nós resolveu ficar junto. Aí você cria toda uma historinha que não existe. Porque na hora que você tiver que olhar para ela e dizer quem é essa mulher, você vai olhar e dizer quem é essa mulher. Por quê? Porque é o que lhe é dado para falar. O que lhe é dado para pensar. Então não existe essa historinha, ah, eu estou indo ao centro porque me disseram. Não, você está indo ao centro porque você vai ao centro. Não foi porque lhe disseram. Não dá para te colocar essa historinha, essa chequência na vida. Porque essa chequência... Você sabe o que é o passado? Não. Sabe o que é o passado? É igual a sife. É algo que alguém põe na sua cabeça. Hoje. Por quê? Você tem irmão? Tenta conversar com o seu irmão sobre coisas que vocês viveram no passado. Você vai ver que vocês pensam completamente diferente. Não é isso que aconteceu. Não é isso. Então, passado é algo que alguém coloca agora na sua cabeça. Não é algo que aconteceu. É por isso que eu digo que não tem essa historinha. Porque na hora que pichijar, agora, alterar essa historinha, ele altera e você nem sabe que foi diferente.
Você fala em...
Só completando. Então, se você vai ao centro desenvolver, vá. Se não está dando resultado e você está indo, vá sem esperar resultado. Se você não for, não vá. Se der resultado, dê. Tá certo? Não ponha norma, não ponha regra. Quanto mais regra você pôr, mais você vai sofrer.
Você fala em pensamento e mente, mas eu estou meio confuso. Qual que é a relação? A mente cria pensamento ou é o espírito que cria pensamento?
É porque vocês trabalham mente como se fosse algo, existisse, uma persona, uma personalidade. Mente não existe. A mente é o pensamento.
A mente é o pensamento.
Não existe uma mente que pensa.
Então, se o espírito consegue mandar pensamento para a gente, ele também tem mente.
Não. Não. Vem a ordem, diz para ela agora fazer essa pensar isso. Aí você pensa isso. Ele diz para você pensar. Só que ele não diz com palavras. Olha, pensa isso aí, viu? É por um processo que você não sabe qual é. Exatamente. Espera aí, ele... Quem tinha levantado? Tchê? Não? Não está fechando mais nada? Não entendi. Fala mais alto. Sim. Não tenho como explicar. É um processo que você não sabe, que você não conhece. Você não sabe nem o que é mente, nem o que é pensamento. Como é que eu vou explicar como vem?
Se a pessoa fosse se desligando dessa mente...
Não, tendo pensamento diferente. Acabei de dizer que passado é uma história que coloca na sua cabeça. Quem é diagnosticado, tem essa doença, recebe uma história diferente. Então não tem doença.
Na verdade, isso é uma prova... Quem convive com a pessoa, né? Que a pessoa
perfeito.
Ela, tá tudo perfeito. E entre nós, encarnados, pessoas, nada a ver com o mundo espiritual, consegue influenciar a mente do outro?
Não. Jamais.
E pensamento?
Jamais. Só se o outro deixar. Alguém só vai influenciar a sua mente se você deixar.
Mas existe a possibilidade, né?
Não. Se você não deixar, não.
Se não deixar, não.
Se você deixar, não foi o outro que influenciou, foi você que deixou se influenciar. Deixa eu falar uma coisa para você, o que é verdade? É algo que você decreta como verdade. Não existe verdade. Se você não disser que determinada coisa é verdadeira, nunca será verdadeira para você.
E sobre o ectoplasma?
Que tem o ectoplasma?
Médio de efeito físico.
Hã?
Fala um pouco sobre médio de efeito físico.
São criações mentais, possessões, que são materializadas para determinadas provas, para quem recebe, para o próprio médium, determinadas provas. Se tiver que limpar espírito, não precisa de vir na casa o ser humano para limpar espírito.
Na verdade, quem materializa são os espíritos que estão ali ao redor.
Sim, não, sim. Sim, não. Tudo vem de fora para dentro.
Porque antigamente isso aconteceu muito.
Passar mar tem chão. Não é mentira, não. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Alguém aqui já ouviu falar em holograma? É você. Você é um holograma. O que você vê é holograma. Não existe. O que é isso aqui, moço? O que é isso aqui? Hã? Um baixo? Por que isso é um baixo? Prestem bem atenção nisso. Por que isso é um baixo? Não, porque você está vendo. E o que você vê é rotulado como baixo. Você diz que é um baixo porque foi rotulado que é um baixo. Concorda? Agora, se você vê um baixo, você não está vendo carne, músculo, sangue. Que isso aqui é carne, músculo, sangue, osso. Isso não é baixo. Concorda com eu? Por que você não vê? Porque seu olho não é capaz de ver o sangue. Seu olho não é capaz. Mas está aqui dentro. Se você cortar, você vai ver. Concorda com eu? Então isso aqui é músculo, sangue, osso, não é isso? Não. Porque o músculo, sangue, osso é formado de moléculas. De células. Então isso aqui é célula. Isso não é baixo. Só que a célula também é formada de outra coisa. Que nós chamamos de fluido cósmico universal. Que é a matéria energética do universo. Então isso aqui é um monte de energia. Mas a sua mente não consegue ver. Agora, se a sua mente não consegue ver, não quer dizer que você tem que dizer que é. Tem que dizer que você diz assim, eu chamo de baixo, mas se ele chamar de molécula, está certo também. Compreende? A linha tênue é essa. Não é para você mudar. É para você continuar vivendo o que você chama de verdade, como verdadeiro para você, e dar ao outro direito de ter a verdade dele. É só isso. Porque ninguém vai conseguir ver músculo aqui, a não ser que corte. Aí vai ver o músculo. Ninguém vai conseguir mudar a sua forma de ver seu corpo, de ver o corpo dos outros. Não importa. Agora, você tem que aprender que aquilo que eu perguntei para ela, o que é verdade, é o que você chama de verdadeiro. Só que cada um tem o direito de chamar de verdadeiro aquilo que quiser. Essa é a diferença. Porque hoje você chama de baixo e acha que você é a que sabe tudo no mundo. Então todo mundo tem que chamar isso de baixo. E aí quando não chamam de baixo, você luta com o outro para provar que você está certo.
Eu tenho uma dúvida. A gente ouve bastante pessoas falando assim, por exemplo... As pessoas passam por um processo, por exemplo, de depressão, essas coisas assim, psicológicas. Isso. E aí, a gente ouve, eu ouvi já isso, né, que eu passei por um problema de síndrome do pânico. As pessoas falam, ah, você tem que controlar sua mente, seus pensamentos, e tudo depende de você. Como seria isso se a gente gente pensa, esse equilíbrio.
Perfeito. E essa ideia de controlamento é uma ideia muito divulgada pela própria mente. Para quê? Para lhe fazer sofrer. Por quê? Porque ela não cede para que você controle ela. Como eu disse, você não tem. Você vem de fora para dentro. Se você não pode controlar a mente, o que você precisa é controlar o efeito de sua mente guia em você. A Fia me fez a pergunta sobre síndrome do pânico logo no iniciozinho. Eu disse, ter síndrome do pânico não é problema. O problema é não querer ter. O que faz você sofrer não é a síndrome do pânico. É o não querer ter pânico. É o não aceitar as restrições que ela dá. É aceitar o medo que ela traz. Na hora que você compreender, você, a sua mente vai guiar. Ah, eu não posso passar por ali. Aí você vai dizer assim, não sei, então eu não passo. Agora, eu não preciso viver o medo de passar por ali. Se eu precisar passar por ali, eu vou ter que passar. Então eu vou ter que enfrentar o medo, não a síndrome de pânico.
E como eu falo isso comigo mesmo, sei lá, por exemplo...
Conversando com você. Você não conversa com você? Assim. Quantos pensamentos vêm a você e você conversa com eles?
Então é isso que eles? É o... De repente, por exemplo, igual você deu exemplo. Ah, eu não vou ali porque eu passei mal ali. E aí, esse eu que fala comigo seria quem?
Esse eu que fala com você é, esse, é você que você não sabe quem é.
Ah, tá. Porque às vezes a gente fala mesmo, não, eu vou, não vai acontecer e tal. Daí eu fiquei pensando, então, quando sou eu, quando é minha mente, isso me confundiu.
Na verdade, quando você conversa com o que vem, com o que é proposto, é você. Quando a coisa surge e você não sabe, não foi você. Nós fez um estudo chamado Em Busca da Felicidade. Eu já fiquei uma noite inteira, quase 3 horas, para explicar o seguinte. De você precisa ser o observador que observa a observação. Alguém lembra disso? Sabe o que me perguntaram? Quem é o observador? Ninguém estava preocupado em fazer a observação. Estava preocupado em saber quem é o observador. Eu dizia, é o observador. Mas é o espírito, é a mente. Não interessa, é você. Este é o problema. A mente vai criar uma série de buscas para poder lhe... Como se fala? Para poder lhe distrair. Nessa proteção ao seu mundo interno, ao seu mundo emocional. Como o Mocho falou, ah, eu vou lá há tanto tempo e não acontece nada. Isso é a mente cobrando dele mesmo. Para quê? Para ele ficar em dúvida. E na dúvida ele vai ter medo. E ele vai ter ansiedade. E ele vai viver tudo isso e não vai proteger o seu mundo interno. O nosso trabalho, enquanto ligado a uma personalidade, é essa proteção do mundo interno. Não é aqui, não é no fazer, não é no pensar. É proteger o seu mundo interno do reflexo do que você pensa, do que você faz.
Que vem os pensamentos, parece que essa força, não sei como chamar, que sou eu, perde totalmente, não consegue falar.
Sim, porque você, isso é questão de treinamento. É questão de você estar. Mas para isso, antes de tudo, você precisa entender uma coisa. Não é você que entende. Porque o grande problema é que vocês acham que vocês pensam. Então, eu estou pensando. Eu estou com medo. Não é você. Se você não... Eu disse uma coisa uma vez. Você só vai conseguir se proteger, seu mundo interno, na hora que você assumir uma dupla personalidade. Você e você mesmo. Sabe, você precisa se proteger de você mesmo.
Mais ou menos.
Só que vocês não se protegem de vocês mesmos, porque vocês acham que vocês mesmos é você.
É engraçado, mas
é isso. Mas é só isso. E é xoincho. Agora, volto mais uma vez, é a xiexa. Incho é psicologia. A psicologia faz você se separar de você, olhar você e você se proteger de você mesmo. Sem usar o nome, você mesmo, não sei o quê. Só usa ego, incho, aquilo. Vai usando.
Que a gente vê pouquíssimas pessoas, não sei se a palavra seria correta, se curando desses problemas sem remédios, né? E a gente fica muito, sei lá, fica imaginando, nossa, será que todas as pessoas têm que usar algum medicamento para sair desse estado aí? E a gente tem visto cada vez mais pessoas, assim, né?
Ih, desculpa, sei lá que todos que usam o remédio se cura?
Não.
Então não é o remédio que cura. A cura vai acontecer. Quando? Quando? Me responda. Você disse que muitas pessoas se curam usando o remédio. Eu perguntei. Todos que usam o remédio se curam?
Não.
Então a cura vai acontecer. Independente do remédio. Quando?
Hã? Quando elas acreditarem que o remédio não...
Não. 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 Essa proteção para você mesmo não é para cura. É para a vivência da doença. É diferente. Quando? Quando tiver que acontecer. O remédio não cura, você não cura. Sabe por quê? Porque não há cura. A cura, a mudança de doente para não doente, que não é cura, acontece. Então isso que eu acabei de falar é para você se proteger durante a doença e não para conseguir a cura. Essa é a diferença. Quem faz isso para se curar, não se cura nunca, porque ainda quer ganhar. Quer ganhar a cura. E não existe cura. A cura acontece. De, vocês já leu a Bíblia? De que isto vinha andando, uma mulher tocou na capa dele. E o Senhor me curou. Hein? Não, você te curou. Sua fé lhe curou. A cura acontece. Não sou eu que curo. Não é minha capa que cura. Então, não se preocupe se você tiver uma doença deste tipo. Não se preocupe com a cura. Se preocupe em não sofrer com o reflexo da doença. E aprender a viver com a doença sem sofrer.
Duas coisas. Você falou o espírito pensa, que espírito? O nosso espírito ou o Alberto?
O espírito não pensa.
Não. Pensamento. Você acabou de falar.
Pensamento é dado.
Por quê? Pelo espírito.
Por outro espírito, mas mandado de fora. Não é ele que dá o que ele quer.
Então, querido, mas é o nosso que manda ou outro?
Não, outro. Outro. É o seu companheiro de carachão.
Isso pode ser chamado de intuição?
Não, não. Isso é processo natural que você chama de pensamento, de pensar. Tem nada a ver com intuição. Intuição nada mais é do que um próprio pensamento. É um ato de pensar.
E quando eu vou tomar um passe com o preto velho, eu estou com uma dor na coluna, na papai, some o negócio?
Some. Você falou, some. Agora a sua mente diz, foi o preto velho que tirou.
Mas o primeiro pode manipular a energia se estiver dentro do plano dele?
Pode, mas se ele te pode manipular toda a energia do mundo, se não for dado a ele pensar que falou, vai continuar doendo.
Faz parte do...
Esse dado a ele é o mesmo pensamento que está falando?
Isso, é o espírito. Vamos dizer assim, é a ordem do universo para o que você vai viver.
Que
isso seria dizer que a sua mente é capaz de ser inteligente, de saber que dói, saber que não dói. Quando a mente não sabe de nada. Ela é a dor que você está sentindo. E essa dor que você está sentindo só vai acabar quando mandar ele acabar.
Não manipula energia?
Manipula. E pode ser usado e é usado pela... O peito... Xexen está lá no peito velho, com dor nas costas. Aí, o peito velho manipula a energia. Aí é dada a ordem de você não sentir mais aquela dor. Aí você não sente a dor. Aí amanhã, você está com outra dor, vai no outro peito velho, é dada a ordem para você não deixar de sentir a dor, você diz que o peito velho é burro, não sabe fazer.
Ai, meu Deus.
Ou é faquinho, né? Né, Xim? Esse velho é faquinho, né?
Não é o que o velho tira, ele é só um instrumento, uma ponte, um vetor, vamos dizer assim.
A Via não gosta da reporta que eu vou dar pra você. Ele não é ponte, não é nada. A dor é tilada por uma ordem que vem na sua mente. A sua mente para de criar dor. A entidade do lado de fora é só o palhaço distraindo vocês. É só zelando a prova pra vocês. Pra você pensar que foi o peito velho, que foi o medo, que é a entidade que é forte ou não.
Porque de qualquer maneira, essa prova tem que haver. Então.
Sim, Carlos, vai haver.
Agora, Carla, aquela que manda a pergunta
então, eu fiquei pensando, quem é meu companheiro de encarnação que manda as
seu companheiro de encarnação é o espírito mais burro que existe no universo.
Ai, meu Deus.
O seu e de todos. É um espírito que quando você incorpora, quando você encarna, quando você se liga a uma consciência, ele encosta do seu lado, tem um livro da sua vida na mão e diz assim, agora ela tem que ser assaltada. Arruma um assaltante aí para eu. Agora ela tem que sentir dor nas costas. Faz de conta que ela deu um jeito que as costas estão doendo.
Esse é o anjo da
guarda. É o que você chama de anjo da guarda. Ele guarda o espírito.
Cumpre o que está lá no roteiro.
E é igual a jogo do bicho. Vale o que está escrito. Ele não muda.
Vale nem subornar, né?
Não, tem jeito. É pensar, entender isso. Tudo que você pensa, tudo que passa pela sua consciência, não foi criado pela sua consciência, nem por você. Tudo vem de fora, externo a você. E vem seguindo um planejamento dentro daquilo que você pediu. Acabou. Você não vai pegar a cruz mais pesada do que pode carregar. Nem mais leve.
Pediu em essência.
Hã?
Pediu em essência.
Pediu? Então, lá em cima, pediu zênilo de pobres.
Aí eu tava aí, tem umas coisas que eu achei que eu não tivesse pedido, não, né? Mas tudo bem. Né?
A minha filha disse que tocaram o livro da vida dela na maternidade. Ela não pediu isso.
Será que trocaram os nossos, então?
Acho que trocaram também.
Mas uma curiosidade, assim. Besteira, curiosidade. Eu entendo quando a mente solta os pensamentos, assim, pra tirar você um pouco do eixo, né? Pra você ficar preocupado, com raiva. Ou pensamentos bons também e tal. Mas e quando a mente fica fazendo piada com as coisas, assim? A mente faz piada pra você dar risada. É uma coisa meio inútil isso, não?
Não.
Comigo o tempo todo.
Não.
Não, porque... A mente fica fazendo piada com as coisas.
A mente fica fazendo piada com as coisas. Quem ri da mente?
Eu.
A mente.
Ela conta piada pra ela mesma dar risada?
Sim. Para ver se você vai se preocupar com isso, se você vai achar que você está ficando maluco. Não se preocupa não, deixa ela. É uma mente palhaça.
Tá certo.
Então, o que precisa entender é isso. Não há este eu que pensa. O pensamento é dado através desse eu que vocês acham que existe. O eu humano, o ser humano. Vocês são completamente tômatos. E, Pichijo, o que eu disse para a moça aqui, que é o que eu falei para ele, zelar. Vocês, Pichijo, proteger o seu mundo interno, que é a última coisa que vocês se preocupam em proteger. Vocês protegem sua casa, vocês protegem seu carro, protegem sua família, protegem seu emprego, protegem suas verdades, protegem seus certos, protegem seus bons, protegem tudo. Menos você. E depois reclama que os outros é que lhe fazem sofrer. Quem fez você sofrer foi você. Você fez você sofrer, por quê? Porque você não protegeu a você mesmo daquilo.
Por isso tem orar e vigiar, ou você baixou a guarda.
Pensar o pensamento, meditar.
Pensar o pensamento no sentido que eu falei para a moça. Reconhecer o que é pensado. Não pensar no pensamento para acreditar nele, para saber de onde ele veio, para saber por que ele é assim, por que ele não é achado, isso não. Só para reconhecer. Olha, agora me foi dado pensar que aquilo ali está mal colocado. Foi dado pensar. Eu não estou pensando, mas foi dado pensar.
Então, nossas ações, nossos pensamentos são totalmente influenciados pelos espíritos?
Não. Não. Não são influenciados. São determinados. Influenciar é dizer, faça isso, vai fazer? Por favor, faça. Não. Faça, você faz. E mais, não são determinados pelos espíritos. Porque o espírito não manda você fazer nada que ele queira. E vou lhe dizer uma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus como reunião de todas, não como uma figura. Deus diz, faça-se. E a coisa se faz. Isso está na Bíblia, isso está no livro do Espírito. Ou seja, você não faz. Só tem ilusão de que foi você que fez. A coisa se fez. Então eles não determinam para você fazer nada. Eles fazem e dão a ideia de que foi você que fez. Ou é isso ou nós jogamos o livro do Espírito fora. Ou é isso ou nós jogamos a Bíblia fora. Porque o livro do Espírito não pode estar certo numa parte e estar errado em outra. Que isso? Um guia para a vida só vai estar certo quando eu acho que está certo. Quando eu não acho que está certo, não está. Porque é muito caro. A pergunta é como Deus faz as coisas acontecer. E a hipótese do Espírito da Verdade é essa. A hipótese para isso está na própria Bíblia. Quando diz, Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Se a coisa se faz, ninguém faz. Nem você, nem Pires.
Sabe o que é, Joaquim? Eu acho que a gente não quer largar a ilusão de que a gente tem a rédea de tudo.
Por quê?
Largar o osso, hein?
Por quê?
Porque a gente quer estar no comando?
É. Para não perder.
Por causa do ego, por causa da
competência,
essas
coisas. É verdade, porque senão você perde o comando.
Não perde o comando, você pode perder na vida. Se eu não tiver o controle de onde está o copo, eu vou perder. O copo vai estar num lugar que eu não quero.
É, mas se você refinar isso para a ideia de que o seu pensamento, nem o seu pensamento é seu, o que significa que você também não é você, porque você pensa que você é. Né? Então você não é absolutamente nada, então não comanda absolutamente nada. Quer dizer, é uma desconstrução total e desencana de achar que você está.
E aí você, na hora que você fizer essa desconstrução total, o que você pode fazer?
Desconstruir, mas.
Não, assistir a vida. Que hoje você não quer assistir, você quer fazer a vida.
Livre-arbítrio, então, não tem.
Livre-arbítrio tem. Tem. Você vai sofrer ou você vai ficar em paz? Escolha. Só este que você tem.
Você entendeu? Porque eu levei 2 anos para aceitar o Joaquim, né? Você tá entendendo?
Não, agora até que eu tô meio leve.
É, mas...
Já peguei para pejar.
Não, todos os atos que nós já ouvimos foi para quê?
Posso falar um pouco da próxima?
Pode.
Então, e essa história aí de que... Eu não cheguei a escutar.
Até a hora que o moço impulsar as vezes, você não pode mudar quando quiser.
Como a gente já tem o YouTube, tudo, alguém do grupo que eu faço parte falou, ah, tem umas profecias do médio que recebe o Edgar Cayce. Não sei se alguém aqui escutou.
Recebe quem?
Edgar Cayce. Não sei. Aí, enfim, eu sei.
Eu recebo, se ele for na minha casa, digo, seja bem-vindo.
Então, é um médium, é um centro idoso lá de São Paulo, enfim. Mas também tem, está veiculando, a gente só vê politicamente falando, essa coisa da terceira, da bomba atômica. Enfim, aí nesse áudio, até foi a Linda, né, da Sandra, que falou, ele fala que esse ano, em 2018, vai haver essa terceira, vai, não terceira guerra, mas vai haver a coisa da bomba atômica, que vão soltar a bomba, que vai cair nos Estados Unidos, Nova York e Washington, se não me engano. E uma vez, acho que o ano retrasado, alguém perguntou, vai ter terceira guerra mundial? Você falou, não, mas a bomba vai. Então, assim, eu queria, de verdade, né, saber se vai ser esse ano, não vai. O que você pode falar disso? Não?
Que a hora vai chegar, vai. Mas só Deus sabe quando.
Ah.
E eu não entro nessas... previsões com data, não. Eu não caio nessa, não. Eu não caio nessa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Qual o problema da bomba cair? Na sua cabeça?
Nenhum.
Tem sim.
Ué, caiu, se tiver que estar lá.
Porque você tem medo que ela caia. Então tem que ter algum problema. Qual o problema?
Ah, porque a gente sabe, né, já li sobre as consequências.
Que consequência? Que monte de coisa?
Materialmente, que... acaba com o mundo.
Olha, aí você vai perder.
Não.
Vai, porque não vai ter mais mundo, você não vai ter mais vida, ou então você vai ficar deformada, ou...
Entendi.
Olha a espolação do medo de perder.
Entendi.
É só isso. Morrer, você vai. Não tem jeito.
Eu tenho medo de morrer.
Qual o problema de morrer com a bomba ou de morrer com o italinho?
Não,
o problema é que dói
menos.
Ó, dói menos. Eu não vou perder. Compreende? Tudo isso, todo este pânico, todo este quima é criado para espolar o medo de vocês. E aí eu pergunto, que influência você pode ter para não fazer a bomba cair? Perfeito.
Deus é causa privada.
Então, relaxa e goza. Segundo detalhe, quanto você sofreu desde que soube a notícia, o medo, a ansiedade, ou não sei o quê, e até hoje não caiu, você está sofrendo esse tempo todo. Sabe, quando isso foram 2 dias de trabalho no Guerreiro da Paz. Quando chegar a notícia dessa, eu digo, isso não me interessa. Eu vou morrer, a hora que eu morrer, morreu. O jeito que eu vou morrer também já está pronto. Então eu não vou me perturbar com isso. Ei, sabe, não vou nem acabar de ouvir isso. Não entra nessa. Isso é sua mente, é a história que eu estava falando do saber. Querendo saber para passar mais informação, para lhe manter mais pesa, para você sofrer mais até não acontecer nada. Já isso. Sabe? Fica procurando. Ah, vamos ler nas cartas o futuro. Pra quê? Ah, tem um lá que adivinha, que beije, que aí eu vou ficar bem. Tem criança morrendo de paiqueza. Sabe? Não tem proteção. Não tem proteção. Nada vai lhe proteger daquilo que é seu. E quando você se dedica a isso, aqui dentro, quando você dá valor aqui dentro a essas coisas, Você se prende no bom e no bem e no mal. E aí, com a vontade de ganhar, você sofre. Ou entra no êxtase. Ah, ela disse que eu vou cajar. Ah. E aí não aparece ninguém, você fica supando dedo. Sofrendo, esperando aparecer alguém.
E ainda fala que ela não acertou nada.
É, aí eu então ainda sai criticando ela, coitada. Trabalhou pra você?
É verdade.
Entrei nessa, não. Sabe, vocês têm tanta coisa pra se ocupar durante o dia que faz parte da vida de vocês pra gente se preocupar com o que vai acontecer no Estados Unidos. Eu não moro no Estados Unidos. Eles que se virem. Nunca nessa, não. Pergunta.
Já que mudando um pouquinho o foco, é um assunto que saiu aqui no trabalho, que tem alguns aqui que frequentam, né? A questão do autoconhecimento. Aquela questão da função espelho. Como me vejo no outro espelho, o reflexo meu mesmo. Fala um pouquinho disso daí.
Não é bem o reflexo seu mesmo. É o seu que está escondido dentro de você. Quando o outro, vou usar o exemplo cástico. Quando o outro fala que você é feio, você precisa olhar para dentro e saber por que aquilo lhe fez sofrer. E aí reconhecer que você quer ser chamado de bonito. Então, na verdade, é usar o que o outro fala, o que o outro faz, sem você criticar o outro pelo que ele faz, mas usando o que ele fala e vendo que reflexo que ele falou provocou dentro de você, para você silenciar o que fez dar aquele reflexo. É nesse sentido que você usa o outro. Você usa o outro não para estudar o que ele fala, mas para estudar e reconhecer o reflexo, o que causou aquele reflexo dentro de você. Compreendeu?
Foi isso, né?
Tem uma frase que fala assim, Pedro, quando fala de Paulo, fala mais de Pedro do que de Paulo. É isso.
Pedro, quando fala de Paulo...
Fala mais do Pedro.
Não.
Fala mais de si do que da outra pessoa.
Não, Pedro, quando fala do Paulo, ajuda o Paulo a entender, a conhecer a si mesmo. É o exemplo que eu dei. Se alguém chega e diz, você é feia, é uma oportunidade, e se isso lhe fez se sentir mal, é uma oportunidade para você, dentro de você, ver o que lhe faz se sentir mal. Então, o fato de alguém lhe chamar de feia, lhe faz mal. Por quê? Porque eu quero ser chamado de bonita. Então é aí que você tem que agir. E não é agradecer a ele porque chamou de feio ou isso, não. É você entender isso, olha, eu quero ser chamado de bonito. Eu preciso controlar o reflexo dessa verdade que está na mente, porque se eu não controlar esse reflexo, eu vou sofrer cada vez que for chamado de feio. Compreendeu?
Ok. Deixa eu pegar uma questão. Eu tenho dificuldade de entender que a nossa função é curtir a vida e não ter um papel útil na criação. Porque você resumiu que no fim isso aí é tudo um teatro e o melhor a gente tem a fazer, quando a gente entender isso, aí nós vamos viver, curtir a vida. E eu não estou vendo onde a gente atua. Nós não temos inteligência para atuar. Nós não somos co-criadores. Nós não contribuímos com nada no mundo em que a gente está.
Você?
Nós.
Você?
É.
Contribui. O ser humano, não.
Vocês que o eu verdadeiro.
Pelo contrário, né? O ser humano destrói a natureza. Como é que ele pode ajudar a natureza? O ser humano ajudar a natureza, ele deveria viver na natureza. Primeira coisa que vocês fazem é criar uma casa destruindo a natureza para vocês se proteger.
Matando todos os bichinhos que a gente acha inútil, as plantas inútil.
Isso é o de menos, moço. De que é feito aquilo ali?
Madeira, tal.
Bal, cimento, montes foram destruídos, montanhas foram arrebentadas para ele poder construir a casa. Ah, o ecologista tem casa, viu? E acha certo ele ter caixa. Agora, não pode ter um carro que ele não tem. Vocês não podem ser coqueadores. Por quê? Isso também está no livro do Espírito. O que a mente humana deseja não é o que o Espírito deseja. Toda criação do homem é movida por outra coisa que não ao desejo do Espírito. O Espírito quer a paz mundial, quer a confraternização. O humano quer o bem da terra dele. Como é que pode ser coqueador? Se deixar ele criar, ele vai criar um monte de benefícios individuais, sem se preocupar com o coletivo.
Criar destruindo.
Então o humano não pode ser. Da mesma forma, Joaquim, você está falando só de matéria. Não, da mesma forma você ajudar o outro. É o exemplo que eu dei antes. Você quer ajudar o outro, dando ao outro o que você acha bom, não o que ele quer. Compreende? É essa caracterítica humana que eu chamei de individualismo, pensar no bem individual à frente do bem coletivo, que não deixa o humano ser coqueador. Agora, você é. Você pode ser. Quando você se libertando deste individualismo, você emanar energias de paz, de harmonia, de felicidade. Quando você, ao ser assaltado, ao ser roubado, em vez de viver a raiva, em vez de viver a crítica, você vive a paz. Vai, meu irmão, você estava precisando, leva, é seu. É isso que eu achei não pode. Por lixo eu achei não pode. Sabe, uma vez eu disse para a filha uma coisa interessante. Se hoje um extraterrestre chegasse aqui, pegasse vocês e levasse para casa deles, sabe qual é a primeira coisa que vocês iam ver? Se a casa dele está limpa, se os móveis são de luxo, se ele sabe decolar a casa, se o copo está no lugar certo. Vocês iam julgar o extraterrestre pelos seus hábitos e costumes, pelas suas verdades. É por lixo que ele ainda não cegá-lo.
Mas eu não ia fazer isso, Joaquim. Eu ia tirar uma foto, fazer uma selfie com ele com o Facebook.
Ah, tá certo. Compreendeu por que vocês não podem ser? Porque vocês são humanos, porque vocês vivem na Terra. E acham que a Terra é o centro do universo. Que todos os outros lugares têm que ser igual a vocês.
Se não for, não existe, não é.
Se não for, tá errado. Agora ficou claro? Então não é que eu esteja desmerecendo vocês. Eu estou desmerecendo o ser humano. Mas você não é o ser humano.
E até ali na identificação, né? O quanto a gente acaba se identificando ainda com o ser humano e se ofender com o fato de ouvir que a gente não é co-criador, porque na verdade o ser humano é co-criador, mas o espírito sim.
Sim, o espírito é. Porque tudo que você emana emocionalmente vai para o universo. Uma vez eu fiz uma figura, tem o planeta Terra. E espiritualmente, se você olhar, te parece que ele está dentro do Lodachal. Não é a energia do ladrão, do bandido, não. É a energia da sua raiva contra o bandido. É a energia de você chamar um assassino de monstro, quando ele é um instrumento de Deus. Chamar o corrupto, que ele não presta, quando ele nada mais faz do que o que você faz todo dia. Essa é a energia. Não é a energia do fumanto. É a crítica ao fumanto. Porque se você pegar o xemão do monto completo, ele só fala de julgar o outro. E tem uma passagem que o Cristo diz assim: se você chamar o seu irmão de bobo, sabe? Coisa sem importância, só bobo. Você será apresentado ao juiz. E lhe garanto que você será preso e só sair lá de lá, quando cumprir totalmente sua pena. E vocês são de coisas muito piores do que bobo. É por lixo que o ser humano não pode ser coqueador. É por lixo que eu não digo que você tem que ter raiva do ser humano. Só digo que você não deve se aliar a ele, não. Não compensa para você. O ser humano acaba ali na esquina. Você continua. E esse é que é o grande problema. Só para terminar. O grande problema é que, apesar de saber que todos vocês vão morrer, todos vocês acham que não vão morrer. Não vivem com a iminência da morte. A morte pode acontecer em qualquer momento. Para morrer, basta estar vivo. E é preciso ter essa consciência para você não se ligar, não se apegar às coisas daqui. Sabe, vocês têm muita fase bonita que não surte nenhum efeito prático de vocês. Ah, eu estou aqui de passagem. Não é assim que vocês dizem?
Só da boca para fora.
É só da boca para fora. Porque no fundo vocês querem que há raiz. Querem ficar aqui o tempo todo. Se realmente você viver com a consciência de que você está aqui de passagem, você vai tentar aproveitar essa passagem da melhor maneira possível para você. Sabe, é muito melhor você estar em paz e harmonia dentro de você mesmo do que você ter um bom cargo, ter realizado coisas, seja no trabalho material, seja no trabalho espiritual. Não, eu fui médium, eu já tive casa, eu já fiz isso. Nada disso tem valor. O que vale é o que está aqui dentro. Então é importante vocês lembrarem disso. E um dia, a mochinha do São Carlos, que não veio hoje, ela me perguntou: Joaquim, como é que nós podemos ajudar mais o outro? Ele tem uma caixa lá, né? Eu disse: faça um monte de cartaz e espalhe. Você vai morrer. Para todo mundo ler isso o tempo inteiro que tiver aqui dentro. Porque o que falta é vocês se lembrarem. Você vai morrer. E o que for dessa vida vai ficar aqui, nessa vida. Não lutem para ganhar nessa vida. Não lutem para ter a fama. Não lutem para estar certo. Não lutem pelo que é bonito. Isso não leva a lugar nenhum. Sabe, não tenho pena de ninguém. Eu diria uma coisa, e a Fia vai entender porque eu estou dizendo. Não existe morte desonrosa. Não existe morte errada, morte feia. A morte é sempre, pode ser sempre uma libertação. Se você estiver liberto. Então, em vez de vocês ficarem sofrendo pelo que morreu, digam, este buscou o caminho dele, está vivendo a etapa dele, e que consiga o que ele tanto buscou. E prepare-se, porque a hora de cada um vai chegar. Nós já fez um trabalho que eu recomendo, se vocês não ouviram, perguntando, você está preparado para morrer? A parábola das sete noivas, né? Prepare-se para morrer. Prepare-se para desligar dessa vida. Porque vocês vão morrer. Um dia vão. Todos. Desse jeito, com bomba atômica, com tiro na cabeça, por causa de um bandido. Não importa qual seja o jeito, vocês vão morrer um dia. Então usem a vida para se preparar para este momento. E a melhor preparação para este momento é gozar essa vida. Gozar esta vida sem querer ganhar, mas gozar tudo que vem, tudo que acontece. Não ter o pajé, mas ter a paz. Porque esta paz é a única coisa que vocês vão levar daqui. Depois que passar pelo processo de se limpar de todas as outras coisas que vocês acumularam aqui. Agora, este processo de se limpar depois que sai daqui é muito sofrido. Já passei por ele. Dói muito mais do que dói as coisas neste mundo. Então não... Não esperem ele. Comecem agora. Não hoje, agora. A zelar pelo seu mundo interno. Deem paz aos outros. Deem paz a vocês mesmos. O eto, a vida constrói ou destrói. Mas não adianta, ninguém vai conseguir construir o que a vida destruiu ou destruir o que a vida construiu. Viva só! Tudo conforme for acontecendo, protegendo o seu mundo interior, para no momento que você também for e está de malas pontas. A minha véia, que a Fia sabe quem é, dizia uma coisa muito interessante. Esta vida é para você arrumar as sacolas porque você vai levar para outra. Tudo que você vive nessa vida, você está arrumando a sua sacola para carregar para outra vida. Cuidado com o que vocês colocam dentro da sacola de vocês. Pode ser que do outro lado, vocês não gostem muito do que vão encontrar dentro delas. Tá chato, filho?